convenção nacional realizada em Brasília na última sexta-feira, o PSDB elegeu o ex-deputado federal, ex-ministro Bruno Araújo, do Pernambuco, como presidente nacional do partido para um mandato de 2 anos. Próximo do governador de São Paulo, João Dória, Araújo faz parte de um grupo mais jovem do partido, apelidado de Cabeças Pretas. A expressão sinaliza o contraste com outro grupo formado por políticos mais velhos, os Cabeças Brancas. Para falar um pouco desse assunto e de outros assuntos, estamos na linha com o deputado federal do PSDB, aqui por Campinas, Carlos Sampaio. Bom dia, Carlos Sampaio.
Bom dia, Marcos. Prazer estar falando com você, com a Stephanie, todos os ouvintes aí. Jornal CBN, é um prazer.
Prazer é todo nosso, deputado. Podemos dizer que vem aí um novo PSDB mais ligado ao João Dória, ao fim da era Alckmin, Fernando Henrique, José Serra?
Olha, eu não diria que é o fim da era de quem seja, porque todos eles tiveram um papel muito importante, Marco, na história do PSDB. O PSDB tem um legado do qual tem que se orgulhar. O próprio Geraldo Alckmin, por 4 vezes, governou São Paulo. Se hoje o estado de São Paulo é o estado mais pujante do país, não temos dúvida, nós paulistas que devemos isso em grande parte à austeridade e à postura dele. Quanto ao próprio Fernando Henrique, também referido por você, não podemos esquecer do papel que ele teve na história recente brasileira. Foi o Fernando Henrique quem criou o tripé da economia, quem garantiu estabilidade econômica com o Plano Real. Foi ele quem deu o pontapé inicial, através da dona Ruth Cardoso, para o Bolsa Escola, que hoje se transformou no Bolsa Família, um dos mais importantes programas sociais. Se iniciou também com ele. E para lembrar um assunto bem recente, que hoje em dia estava em discussão no Congresso, hoje em dia mesmo, há uma semana atrás, muitos falavam se o COAF, que é esse Conselho de Fiscalização Financeira, deveria estar no Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia, mas esqueceram-se de dizer que quem criou o COAF, e foi um ato de coragem, foi também Fernando Henrique Cardoso, e o criou junto ao Ministério da Economia, exatamente para falar, fiscalizar as movimentações financeiras havidas no país. Então, todos esses legados deixam claro, mas nós não temos o porquê jogar para trás esse passado. O que nós temos é que constatar que estamos vivendo um outro momento.
Certo.
Um momento, Márcio, onde nós claramente, dia nas últimas eleições, demonstramos que perdemos a conexão com a sociedade. Nós tivemos 4% dos votos. Então, o nosso papel, eu fui eleito dia 28 de novembro, pela terceira vez, líder da bancada nacional do PSDB. Na minha primeira entrevista, eu disse exatamente isso. O PSDB não soube aferir o sentimento da nação e o PSDB tem a obrigação de reconectar-se com seus eleitores, com a população brasileira.
Hoje o ex-governador de São Paulo, o ex-presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, está em uma entrevista à Folha de São Paulo, que ele fala dessa questão da ida do Dória, fala que o Brasil está perdendo tempo com o atual presidente Jair Bolsonaro, que ele é meio confuso, que ele vai dar um pit stop na vida política, e diz que na política, quem não tiver paciência cívica não pode fazer política. É um recado que ele dá ao João Dória, que tá, parece que pegando o partido para ele?
Olha, deixa eu dizer, o João Dória hoje é, sem dúvida, a maior liderança nacional do PSDB. Nós não podemos esquecer, Marco, que há 3 anos atrás, ele era um bem-sucedido empresário paulista. Tornou-se prefeito, nesse período de 3 anos, governador, e, portanto, tornou-se hoje um dos homens públicos mais importantes do país. Não dá para desconsiderar todo esse cabedal, toda essa história que vem junto com o João Dória. Ele vem com uma modernidade, com um modelo de gestão que cativou o país. Então, ele tem o direito de querer também fazer valer as suas ideias no âmbito nacional, na executiva nacional. A ligação dele com o Bruno Araújo, todos sabem que é uma ligação bastante séria. Ele realmente respaldou todo o tempo o nome do Bruno Araújo, mas nós não podemos esquecer também que o Bruno Araújo tem uma história. Ele, ao meu lado, eu como líder do PSDB, na época, eu o indiquei para a liderança da minoria, eu e o Bruno fomos importantes protagonistas no processo de impeachment. E depois ele foi nosso ministro das cidades. E chega o hoje a presidência do partido, alguém que nasceu nas bases do PSDB. Ele presidiu a juventude do PSDB de Pernambuco. Então ele vem com novas ideias, vem num novo momento, e é isso que o Brasil está precisando agora. Novas ideias, num novo momento, para que nós possamos nos reconectar.
Tá certo. Deputado Carlos Sampaio, Stephanie Aidar tem uma pergunta para o senhor.
Deputado, falando agora sobre Brasília, né, a reforma da Previdência, qual a expectativa do PSDB quanto à votação?
Olha, Stephanie, o PSDB tem, digamos assim, a reforma da Previdência no seu estatuto. O PSDB sempre foi um partido reformista. Então, o PSDB, ele não é da esquerda lá da Câmara, ele não é da direita da Câmara, não é do centrão, por uma questão bastante óbvia, o PSDB, ele não quer uma relação negocial com o presidente da República, ele quer uma relação conceitual. O PSDB quer autonomia, quer independência, sim, mas quer colaborar. E colaborar hoje é aprovar a reforma da Previdência, que é essencial para que o Brasil não quebre. E eu tenho a clareza hoje de que todos os deputados, independentemente do posicionamento ideológico, sabem que sem a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Então, nós estamos lutando muito. Tive a honra de poder indicar, porque era o PSDB, que cabia ao PSDB a relatoria, indiquei o deputado Samuel Moreira, até porque é uma pessoa que tem equilíbrio, tem sensatez e pode conduzir essa reforma por um caminho seguro, ao lado do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia, que são os dois outros importantes fiadores dessa reforma. Apesar de muitas idas e vindas aí do governo, a verdade é uma só. O Paulo Guedes, junto com o Rodrigo Maia, estão sendo capazes de conduzir a reforma da Previdência por um caminho seguro. É. E ela será aprovada na Câmara, eu tenho para mim, até o final de junho, primeira semana de julho, com certeza.
É, pelo que o senhor está dizendo, né, Paulo Guedes, Rodrigo Maia, parece que nós estamos vivendo um regime parlamentarista, não, o deputado?
Eu deixando o presidente um parlamentarismo mesmo, Marco. Hã? Na verdade, o governo demora muito para compreender o papel do parlamento. Né? Não existe a nova política ou a velha política. Existe a boa política. Ou você faz política de uma forma decente, né, com valores e princípios, ou você faz a política correta e decente, buscando o interesse público, ou você vai para a política de arrumar cargo para viabilizar A ou B, para desviar dinheiro para corrupção. Nós queremos que ele faça uma boa política. E ele vem nesse aspecto fazendo uma boa política. E sempre que ele estiver fazendo uma boa política, o PSDB vai estar ao lado dele, sem cargos, sem funções, de forma independente.
Muito bem, o nosso ouvinte está lembrando que quem começou essa questão do Bolsa Família foi o prefeito Magalhães Teixeira, né? É, que começou, né, Carlos Sampaio? Ele, eu acho que foi também o senador Suplicy. É lógico, tem lá uma turma já da antiga também que a gente não pode deixar de citar. Stephanie?
É, deputado.
Oi, quer falar, deputado?
Não, apenas dizer que, na verdade, o programa Renda Mínima foi iniciado pelo Magalhães Teixeira, era vereador à época, e foi o primeiro a implantar o Renda Mínima no país. Isso é um marco que está na história do nosso Magalhães Teixeira, nosso sempre prefeito.
É verdade. Stephanie?
Deputado, a gente está entrando agora nesse sexto mês de governo Bolsonaro, né? Então, eu queria que o senhor fizesse a sua avaliação dos primeiros cinco meses de governo Bolsonaro no Brasil.
Olha, Stephanie, para ser bem franco, ele elegeu-se com uma bandeira. Eu discordava de muitas dessas bandeiras, mas ele tem tentado implantá-las. Agora, é um governo que não soube, durante um bom tempo, relacionar-se de forma sadia com a Câmara. Então, perdemos algum tempo. Hoje eu percebo uma relação muito mais harmoniosa entre o Executivo, entre o Legislativo e até mesmo o Judiciário. Eu acho que nós estamos num bom caminho para implantar as medidas, tanto a reforma previdenciária que está nesse momento, como a tributária que vem em seguida, não é nem em seguida, mas ao mesmo tempo. E eu acho que nesse aspecto ele está cumprindo um bom papel. Apesar de eu discordar de muitos dos seus pensamentos, de muitas das suas falas, eu percebo que ele está realmente trabalhando para um Brasil melhor.
É isso mesmo. É o que a gente espera, né? Que ele deixe um pouquinho as redes sociais, os filhos um pouco de lado e siga no trilho com...
Falou tudo, Marcos, porque não dá.
Porque está complicado.
Você não elege uma família para governar.
Não.
E você tem que governar no real, e não no virtual. Dá para você viver de redes sociais. A rede pode ser um norte para você.
É verdade.
Mas ela não pode, de forma alguma, ser o conteúdo do seu governo. Seu governo não pode ser na rede social. Seu governo é no relacionamento com os poderes e fazendo ações concretas que mudem a história do país.
O que a gente também torce, né, para que esse clima de eleição, que ainda parece que não terminou, tanto da situação quanto da oposição, dá uma baixada, porque o Brasil precisa crescer. Acho que, primeiro o Brasil, né, depois as disputas políticas, né, deputado?
É isso, fomos todos eleitos para governar. Chega de campanha e vamos trabalhar, arregaçar as mangas e vamos trabalhar. É o que o PSDB quer fazer.
É verdade.
E está deixando de forma isso. O PSDB, Marco, reconheço ele. Nós éramos 50 deputados, somos 30. Eu liderava em 2015 54 deputados. Hoje eu lidero 30. Isso porque o PSDB perdeu essa conexão com a sociedade. O PSDB dividiu-se. Uhum. Hoje, graças a Deus, eu fui eleito por unanimidade. Estamos buscando uma convergência. Tenho certeza que já chegamos lá. E agora temos que seguir unidos. A executiva nacional do PSDB, o PSDB da Câmara, o PSDB do Senado, nós precisamos falar a mesma linguagem. O PSDB não tem mais o direito de viver no humorismo, na dúvida. Não, ele tem que ser caracterizado a partir de agora como um partido que tem posições claras. Quando me dizem, vai mudar o nome do PSDB? Eu falo, o importante não é mudar o nome, é mudar a postura do PSDB.
Tá.
O que esperam do PSDB é uma postura nova.
Tá certo. Deputado, e essa postura nova passa, é lógico que nós estamos ainda há um ano e meio, mais ou menos, das eleições de outubro, passa pela candidatura do senhor à Prefeitura de Campinas, essa mudança, esse fortalecimento do partido? O que a gente ouve por aqui é que algumas composições estão acontecendo, que o PSB pode se juntar ao PMDB, o PSDB e o PSB se uniram nas últimas eleições aqui em Campinas em torno do Jonas Donizete, do prefeito Jonas. E o que Campinas quer saber? O senhor é candidato, será candidato a prefeito?
Marco, com toda sinceridade, como eu fui eleito para ser deputado e agora como líder da bancada, eu tenho uma missão muito importante para o país, que ela se finda, se Deus quiser, agora em julho, que é a reforma da Previdência, todas as minhas atenções estão voltadas para o Congresso Nacional. Mas esse assunto de ser ou não candidato, que era um assunto que desde 2008 não estava mais no meu horizonte, voltou a estar no meu horizonte. E voltou até, Marco, pela forma carinhosa com que as pessoas me abordam. Que você, agora está o seu momento, você tem o preparo intelectual, o preparo moral, enfim. E tudo isso eu tenho ouvido muito. E isso fez com que eu voltasse a refletir sobre esse tema.
Tá.
Então, no começo do segundo semestre,
uhum,
já podendo cuidar um pouco mais das coisas de Campinas e menos do Congresso, eu vou estar pensando com muito carinho nessa hipótese.
Tá certo. Então, podemos então afirmar que a candidatura do PSDB será própria em 2020 aqui em Campinas.
Isso você não tem a menor dúvida.
Tá.
Teremos uma candidatura própria e forte.
Eu já ouvi nomes assim, Rafa Zimbaldi e Arthur Orsi, uma chapa PSB-PMDB. Que o prefeito Jonas estaria deixando o PSB indo para o DEM. Isso são especulações, ninguém está afirmando nada. Nesse cenário político atual, imprescindível a presença do senhor aqui, então?
Eu tenho certeza que eu posso ajudar muito. Sei do meu tamanho, assim, sei que tenho uma estatura para poder participar dessas conversas, para poder conduzir aí Campinas por um caminho seguro no próximo quatro biênios.
Tá certo. Só a última pergunta: o senhor e o João Dória estão bem alinhados?
Muito, muito, muito. Eu fui convidado pelo João Dória na campanha para ser o coordenador jurídico da campanha dele. E o fiz com muita alegria. E em seguida ele me chamou para integrar o conselho político. Então eu estou semanalmente com o governador João Dória. Temos uma linha muito próxima de pensamento. Eu, como líder nacional, tenho podido ser útil a ele nos interesses do Estado de São Paulo. E hoje mesmo estarei almoçando com ele, com nós outros dois governadores do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Tá certo.
Eu fiz questão que eu estivesse nesse almoço, onde teremos os três governadores do PSDB. Uma linguagem única, um movimento uníssono, estamos bastante juntos essa caminhada para um Brasil melhor. Eu e o nosso governador João Dória.
Tá certo. Deputado Carlos Sampaio, líder do partido do PSDB, muito obrigado por atender a CBN Campinas. Um abraço e um bom dia.
Muito obrigado, Marco. Stephanie, um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado.